amor, se o que digo é ternura, se é riso, se é pranto, é por ti que adormeço e acordo, e acordado recordo no canto essa tarde em que tarde surgiste de um triste e profundo recanto, essa noite em que cedo nasceste despida de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto.
Estrela da Tarde, música de Fernando Tordo com letra de Ari dos Santos, ficou em sexto lugar com 9,29% dos votos. É nosso convidado nesta emissão especial, Fernando Tordo. Fernando, bom dia. Obrigada pela disponibilidade. Bem-vindo.
Olá, bom dia. Obrigado.
O que é que recorda deste programa e o que é que guarda de Carlos do Carmo?
Do programa, recordo o processo que eu e o Ari dos Santos utilizámos, ou melhor, a urgência com que foi feito, porque nós queríamos fazer um fado para o Carlos do Carmo, se chama Novo Fado Alegre, que eu inclusivamente acabei agora de gravar para o meu próximo disco, que se chama Os Fados Que Eu Fiz, já está gravado. E então acabámos de fazer isto já tarde, à noite, bastante tarde, por volta da uma da manhã, coisa assim, lá na Rua da Saudade. O Zé Carlos vivia no resto do chão, no primeiro andar. E o Zé Carlos fez questão de aqui também o Gin Tónic também já ia em adiantado estado, é que resolveu o caso do Carmo, trabalhava no FAIA, do qual era proprietário. E aquilo acabava muito tarde naquela altura. Então o Zé Carlos ligou muito entusiasmado. Ah, acabámos já uma canção para ti. Chama-se Novo Fado Alegre. Então, por lá de madrugada, lá para as 3:30 ou 4 da manhã, apareceu o Carlos do Carmo. Então eu cantei a canção para ele. E pronto, ali com mais um entusiasmo e tal, mais uns cigarros, mais uns histónicos. E eu recordo quando vinha a sair para subir a escada para ir para casa, recordo o Zé Carlos estar a falar cá fora à porta com o Carlos do Carmo e dizer assim: pô, agora devias era fazer uma coisa, uma música que levasse muitas palavras, nunca mais esqueço disso, muitas palavras. E isto é uma provocação àquela hora, não é? Cansado como eu estava e um bocadinho carregado, mas pronto, são desafios que a gente não consegue adiar. Cheguei a casa, comecei de roda com a guitarra a fazer muitas palavras, e saiu esta canção que acabámos de ouvir, não é? Como sabe, o meu processo, eu não musiquei, raramente eu musiquei o Ari dos Santos. O Ari dos Santos colocou textos sem música previamente feita por mim, e portanto no outro dia, à hora do almoço, depois do almoço, terminámos, ele escreveu o texto da Estrela da Tarde, que é ainda hoje considerado por muita gente, não só em Portugal, como provavelmente o mais espantoso texto para música feito na língua portuguesa, e eu não me importo nada de apoiar isso. Enfim, sou a única testemunha que assistia a isso. Enquanto eu estiver por cá, vale a pena ir contando esta história. Noto que o que eu recordo é isso. Do Carlos do Carmo, o que é que eu recordo? Quer dizer, foram 50 anos de colaboração, não é? O Carlos do Carmo é o mais jovem de todos os fadistas portugueses, porque realmente é um homem que, muito para trás, em 1970, se aproximou de miudagem, que acabava de sair dos conjuntos, começava a participar no Festival da Canção, entre os quais eu, o Paulo Carvalho, que acabámos por ser dois compositores muito importantes na carreira do Carlos do Carmo. Portanto, foi ele, sempre a ideia dele, de se trazer mais qualquer coisa, acrescentar mais qualquer coisa à história do fado, em termos melódicos, não é? E em termos harmónicos também. E portanto, foi através dele, foi ele sempre o grande impulsionador. Toda a vida, o Carlos do Carmo é realmente, a meu entender, eu digo como, enfim, é uma figura de estilo, eu digo que é o mais jovem de todos os fadistas portugueses, porque realmente o trabalho que fez foi um trabalho incessante, está aprovado em disco, não é nenhuma teoria, os discos, o trabalho que cá fica para aprovar. Portanto, é o Carlos do Carmo da grande facilidade, do grande respeito pelo trabalho dos compositores. O Carlos do Carmo não inventava em cima daquilo que já estava inventado. o Carlos do Carmo apenas lhe dava a sua respiração, lhe dava a sua intuação, o seu timbre, a sua maneira de interpretar, mas não mexia, não mexia naquilo que os compositores faziam, e portanto, daí é um homem da música, era um homem com uma presença de espírito muito grande, era um homem que não temia a morte, era um fator muito interessante toda a vida que eu acompanhei. Nunca o Carlos do Carmo mostrou qualquer medo.
Dizia, aliás, que se sentia muito grato por aquilo que tinha vivido, não é? E, portanto, quando esse momento chegasse, que era só gratidão que sentiria.
E, portanto, sentia-se sempre bem e muito à vontade. E a sua resistência, não é? Quer dizer, aquilo porque o Carlos do Carmo passou nos últimos vários anos da sua vida, uma coisa de facto. Muito, muito pesado, e só de facto um espírito muito positivo como o dele poderia aguentar. Bom, eu peço desculpas, a resposta tem sido muito longa, mas pronto, assim ficaram resolvidos uma série de...
Sem problema. Fernanda, se calhar então fazia-lhe aqui outra pergunta, também voltando um bocadinho de volta aqui ao festival. Na altura, depois, quando foi anunciado ou quando foi conhecido que seria o Carlos a interpretar todas as canções, pelo aquilo que o Fernando teve a dizer agora, no seu caso e no caso do Ariv, acredito que tenha sido uma boa notícia, ou pelo menos uma notícia não negativa, mas foi consensual entre os restantes compositores?
Eu penso que sim. Nós sabíamos desde o princípio que era um festival a uma voz, não é? E portanto, para nós era fácil, porque estávamos preparadíssimos para isso, não é? E o processo foi este, da mesma maneira que fizemos o Novo Fado da Alegre, que é um fado todo mexido. Cantar é ser um pássaro de esperança poisado no olhar de uma criança que olhar nunca se cansa, não é? É uma célebre frase. Cantar é ser um pássaro de esperança poisado no olhar de uma criança que de olhar nunca se cansa. Pronto, é uma frase que ficou famosa, e como eu disse, no intervalo de horas saiu a Estrela da Tarde, mas pronto, mas isso era natural numa parceria altamente profissionalizada como era a minha com a Ari dos Santos. Portanto, nós só víamos desde o princípio, e isso para nós foi só facilitou o trabalho, não teve qualquer espécie de problema.
E na final, a figura do maestro António Vitorino de Almeida também foi determinante no final. Como é que foi tê-lo ali a comentar a canção que tinha feito com o Ari e a apontar os positivos e os negativos? Foi como é que foi estar a ouvir essa crítica ali em direto?
A opinião do António Vitorino de Almeida é a opinião do António Vitorino de Almeida, não é? Portanto, ele de facto fez os comentários. As pessoas terão estado de acordo, outras terão estado em desacordo. Quer dizer, para mim, mais importante é o seguinte: é que de facto passaram décadas sobre isto, não é? E a Estrela da Tarde e o Fado da Alegre continuam a fazer parte do repertório, do acervo da canção em Portugal. Não vale a pena estar armado em modesto, para quê? A minha grande alegria é que décadas e décadas depois as canções continuam a existir. Está a ver que a Estrela da Tarde ficou em sexto lugar, não ficou sequer, não foi sequer uma coisa muito concorrida, como o próprio José Nuno Martins estava aí a dizer, eram as preferidas.
Há muita gente que se pergunta como é que não ganhou, não é?
Mas está bem, mas já em 1971 o Cavalo à Solta também não ganhou, e é uma canção que faz parte do acervo musical da nossa história. E de qualquer maneira, a questão é a seguinte: é que a gente não pode estar à espera que um júri de um festival da canção entenda tudo à primeira, ou goste de tudo à primeira. Quer dizer, não interessa. A história depois das canções, as canções depois encarregam-se de fazer o seu caminho, não é? O Cavalo à Solta foi feito há 50 anos. 50. Amanhã vou cantar a um sítio qualquer, tenho que cantar o Cavalo à Solta. Não é?
Obrigatoriamente, claro.
A tourada foi feita há 48. Portanto, se eu não cantar a tourada, não me pagam. Bem, também não me pagam de qualquer maneira, porque agora não há espetáculos. Portanto...
E Fernando, na altura da final, o Diogo falava aqui dos comentários do maestro António Vitorino de Almeida, e na altura António Vitorino de Almeida chamou até Carlos do Carmo ao piano para perceberem a Estrela da Tarde. Carlos do Carmo dizia que o júri até tentou adivinhar se a música de facto era sua, mas se estranharam um bocadinho. Havia ali algo muito diferente. Eu proponho-lhe ouvir o som de António Vitorino de Almeida, que nós temos aqui connosco. Vamos ouvir.
Há uma parte em que o tordo pôs a subir. E essa parte, curiosamente, a mim não me entra no ouvido nem por nada. Deve ser duro de ouvido, mas eu não percebo. Não percebo onde é que ele quis ir parar. Quer dizer, a impressão que ele quis ir para o quarto direito e caiu no quarto esquerdo. Quer dizer, era uma coisa que não bate certo. Ao contrário do caráter melódico e bonito da parte a descer. Isto é uma coisa curiosa. Vocês tocam lá a parte de sempre, não se importa.
A parte do refrão,
portanto. O refrão. E vão ver, tentem cantar com ele. Vão ver que conseguem cantar a parte
primeira
de sempre. Sim, a de
sempre. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia.
Cantem com ele, se quiser.
Eu esperava por ti, não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando e o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia.
Estão a ver? É bonito mesmo.
É bonito mesmo, dizia António Vitorino de Almeida. Na altura também se comentou que tentou dar aqui um tom fadista à parte do refrão. Estava certo ou não, Fernando?
Não, não estava.
Não.
Quer dizer, eu conheço o António Vitorino de Almeida desde que eu era menino. Eu conheci o António Vitorino de Almeida, eu deveria ter 9 ou 10 anos, eu me lembro de mim. Tenho a maior estima e a maior admiração pelo António Vitorino de Almeida. O António Vitorino de Almeida provavelmente hoje não terá a mesma opinião que tem sobre a Estrela da Tarde. Não era esta parte que ele se referia, ele refere-se a uma outra. É que eu faço uma sequenciação harmónica, não é? Que o António Vitorino de Almeida diz que eu quero ir para o quarto direito e entrei para o quarto esquerdo. Não é a opinião de vários maestros por esse mundo de fora que já interpretaram e tocaram a Estrela da Tarde, que aliás, provavelmente, alguns deles, olha, há um português que eu digo já que é a parte que mais gosta, que é o Jorge Costa Pinto. Mas pronto, eu apenas acho engraçado tantos anos depois estar aqui a falar sobre uma canção que está instituída como, pronto, tudo bem. Eu acho engraçado porque acho muito bem que o António Vitorino de Almeida tenha posto essa, embora ache o comentário para a circunstância, que foi até eu acho um bocadinho, eu não me dava a esse papel, não é? Quer dizer, eu conheço vários temas do António Vitorino de Almeida, alguns também não tenho a melhor opinião sobre eles, mas pronto, mas não diria publicamente, mas eu compreendo que na altura é opinião, é opinião, mas pronto, é a opinião do António Vitorino, mas não tenho qualquer espécie de problema e tenho todo o respeito e toda a consideração, embora não esteja de acordo, tudo bem.
Fernando, diga-me também só aqui uma resposta, porque na altura, como já tínhamos falado anteriormente nesta emissão, 1976 foi o ano de eleições, não é? Ainda sentia muito o fervor político, um pouco por todos os cantos da sociedade, e a música não era diferente. Chegou-se a dizer até que havia, sendo isto nas vésperas do ato eleitoral, chegou-se a dizer que havia um bocadinho uma certa, pelo menos do ponto de vista do público, havia uma certa deixa-me votar neste porque estes são do meu partido e deixa-me votar naqueles porque eles são do meu. Vocês, enquanto artistas, sentiam isso? Não sentiam? Como é que era mais ou menos lidar com essa situação?
Isso ninguém fazia, não fazia nenhuma destas canções que fizemos para o festival, é feita para este ou para aquele público, ou pensando por ser militante ou não deste ou daquele partido. Isto não acontece. Mas é evidente que o público é um momento muito quente da sociedade portuguesa. Estamos a falar de 1976 e é provável que o facto do Partido Socialista estar muito próximo, ou sempre na área do poder, como se sabe, é muito provável que isso tenha tido, peso na decisão. Para os compositores e para os cantores, isso não passa, sabe? Isto é um bocado como o jogo de futebol. Os jogadores às vezes andam dentro do campo a rir-se uns para os outros e a dizerem coisinhas uns aos outros, e a malta cá 50 mil tipos à volta, às cabeçadas uns aos outros, a dizer que este e aquele, e a insultar-se. E a coisa não é bem assim. Na música não é assim. Não passou a mim pela cabeça, minimamente, que é saber se é o partido A ou o partido B. É completamente indiferente, como hoje. É completamente indiferente.
Portanto, esse duelo que na altura se construiu também entre o PS e o PCP, em que colocavam a si ao lado de Árido dos Santos e na face contrária o Manuel Alegre e o José Niza, não se sentiu isso nunca durante esse...
Não, os partidos políticos gostam muito. Olha, repare que agora com o falecimento do Carlos do Carmo, há um deles que já saiu a dizer, coisa, até fez declarações e tudo. Quer dizer, eu acho isto uma coisa absolutamente disparatada, um despropósito. De facto, conheciam mal o Carlos do Carmo ou não conheciam de todo, mas não se importam nada de se meter. Um candidato do presidencial também já disse coisas. É extraordinário esta facilidade com que se dizem coisas sobre as pessoas. É uma coisa completamente disparatada.
E já que nos falou da Novo Fado Alegre, a música ficou em segundo lugar com 23,97% dos votos e vamos ouvi-la. Mas, Fernando Torto, porquê é que esta canção saiu melhor que a Estrela da Tarde?
Não sei, o melhor, ela, enquanto canção...
Pelo menos nas votações, é, só isso.
É, está bem, mas isso é as votações, isso é a opinião dos públicos, sabe? Não pode ser, quer dizer... Já demos exemplos, não é? Não se esqueça que uma das mais extraordinárias canções alguma vez feitas para o Festival da Canção, ou alguma vez feitas em Portugal, chama-se Canção de Madrugada. É da autoria do engenheiro José Fernandes e do José Casares Santos e não ganhou o festival. A gente não pode julgar as coisas assim. São outras coisas. É por outras razões, é por outros motivos. Convém a gente não pensar que o público é o grande... julga uma vez, ouve uma canção uma vez e não tem capacidade. Nenhum de nós tem capacidade para analisar uma coisa assim de chofre. É aquilo que dá mais nas vistas ou aquilo que se aponta mais. Não saiu, são duas canções completamente diferentes e, portanto, o público estaria mais virado para uma coisa do que para outra, não é? Mas sinceramente, não, são coisas que não se podem comparar, não é? Quer dizer, eu canto as duas canções nos meus concertos hoje quase 50 anos depois, não é? E coloco-as em momentos do espetáculo completamente diferentes, porque elas são diferentes. Portanto, o público ou o júri, ou lá como é que foi a votação, não me lembro, terá pensado, pronto, deixa estar, esta como é um fado, é mais para o caso de cá tudo, sem problema também.
Fernando Tordo, vamos terminar então com novo fado alegre. Agradeço-lhe mais uma vez ter-se juntado a nós. Obrigado.
Eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado.
A próxima é, naturalmente, a canção que ficou em segundo lugar, Novo Fado Alegre, com música de Fernando Tordo, poema de José Carlos Ario dos Santos e orquestração de Tilo Krasman. Novo Fado Alegre, cantado por Fernando Tordo e Carlos Bacardo.
O navio abre também a tua voz e vem comigo. Não cantaremos nunca mais o fado antigo. Agora, em cada verso há um homem que não chora, e o futuro é o sítio onde se mora. Cantar é ser um pássaro de esperança, poisado no olhar de uma criança que de olhar nunca se cansa. Amigo, vou-te dizer palavras loiras como trigo. Hoje cantar é aprender a estar contigo. Agora, cada palavra tem o gosto de uma mora que a gente apanha e morde pela vida fora. Cantar é ter um sol dentro da voz e repartir o sol por todos nós. Cantar é não estarmos sós. Amigo, vou-te bater com as palavras ao postigo. Escuta o sentido das notícias que eu te digo. Agora, cada canção terá a força de uma aurora que a gente acende e leva pela vida fora. Cantar é ser um pássaro de esperança, pois abre no olhar de uma criança que de olhar nunca se cansa. Amigo, não tenhas medo do cansaço ou do castigo. A nossa voz dá-nos calor, dá-nos abrigo. Agora é de mandarmos a saudade e o choro embora, e noutro fado desgarrarmos vida fora. Agora é de mandar-nos a saudade e o choro embora, e outro fado esgarrar-nos vida fora.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.